Senhores deputados, boa tarde. Vamos começar esta nossa reunião. Como sabem, iniciamos hoje um conjunto de audições cujo programa já é do vosso conhecimento. Temos hoje connosco aqui o Dr. José Manuel Fernandes, a quem eu agradeço, aproveito para cumprimentar e agradecer a prontidão da sua disponibilidade para se deslocar ao Parlamento para a realização desta audição. Esta audição, como sabem, tem por base um requerimento aprovado nesta Comissão, apresentado na semana passada. O requerimento é do conhecimento de todos também, é do conhecimento das pessoas a ouvir, neste caso o Dr. José Manuel Fernandes, e, portanto, eu passava de imediato aos requerentes para colocar a primeira questão. Isto terá duas rondas de perguntas, como sabem, a todas as bancadas, e o Dr. José Manuel Fernandes responderá sempre uma a uma, e eu pedi aos senhores deputados, obviamente, para manter o bom ritmo e a dinâmica da reunião para se aterem aos tempos que, como sabem, estão distribuídos por todos. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, associando-me às palavras de agradecimento que o Sr. Presidente aqui já deixou ao Sr. Dr. José Manuel Fernandes pela disponibilidade e pela prontidão com que respondeu a esta comissão. O Dr. José Manuel Fernandes é um jornalista com umas... Então, o Sr. Jornalista José Manuel Fernandes, exatamente, agradeço. É um jornalista com uma vasta experiência, como todos sabemos, designadamente na direção de um jornal de referência do nosso país, onde esteve, creio que, 11 anos ou perto disso. E, portanto, está habilitado, eventualmente, para nos auxiliar nesta reflexão e neste debate que aqui queremos provocar na Comissão de Ética, Sociedade e Cultura. Eu coloco algumas questões muito concretas, sem perda de tempo, todos compreenderão que temos, de facto, de ter esta preocupação. E a primeira pergunta é, evidentemente, a questão fulcral que motivou o requerimento do Partido Social Democrata. E gostaríamos, portanto, de ouvir a sua opinião, se considera ou não que há na sociedade portuguesa hoje uma tentativa, designadamente pelos poderes públicos e pelo governo em particular, uma tentativa de condicionar a liberdade de expressão e, em certo sentido, até a liberdade de imprensa no nosso país. E se a resposta for afirmativa, ou de alguma forma afirmativa, se nos puser concretizar minimamente como e de que forma é que fundamenta, digamos assim, esse sentimento da sua parte. A segunda questão, enquanto diretor do Público, conviveu, salvo erro, com quatro primeiros ministros diferentes, não é? António Guterres, Durão Barroso, Santana Lopes e agora José Sócrates. Estará, portanto, habilitado, até do ponto de vista relativo, para avaliar a relação, em particular, deste Primeiro-Ministro com os mídias no nosso país. Portanto, se puder partilhar connosco esta sua reflexão, também agradeceríamos. Em terceiro lugar, nós ouvimos-lo afirmar recentemente que o Primeiro-Ministro exerceu alguma forma de pressão, ou pelo menos de interferência, de forma direta junto dos jornalistas do Público. E pedia-lhe também para concretizar de alguma forma o que se passa e que situação em concreto é que se queria referir. Outra pergunta. Gostaríamos de saber se alguma vez sentiu que diretamente, quer pessoalmente, quer através de alguém muito próximo, o atual Primeiro-Ministro tentou impedir a publicação de uma notícia em concreto no jornal que dirigia. Se isso aconteceu alguma vez e sim, se nos puder relatar o caso concreto ou o exemplo concreto, muito agradeceríamos. A quinta pergunta é a seguinte, um problema que nós temos levantado aqui recorrentemente, não só, mas também outros partidos da oposição, até nesta comissão, prende-se com a transparência da publicidade do Estado, o Estado central e órgãos afins ou instituições afins ao Estado. Alguma vez sentiu que, nomeadamente na sequência de um ataque que o próprio Primeiro-Ministro, enquanto Secretário-Geral do PS, assumiu contra o Público em determinada altura, se sentiu que houve alguma espécie de consequência ou de retaliação, digamos assim, ao nível da publicidade do Estado para com o jornal que dirigiu até recentemente? Sexta pergunta. Alguma vez, e dindo um pouco distinta, alguma vez sentiu pressões ou qualquer espécie de interferência editorial, pressões ou interferências essas inadequadas e ilegítimas, por parte, agora já não do Governo ou do Primeiro-Ministro, mas da entidade proprietária do jornal? Se sente que isso alguma vez ocorreu durante o tempo em que dirigiu o Público? Sétima e última questão. Vimos recentemente um episódio complexo que envolveu a publicação de uma crónica de um jornalista, um outro jornalista, na circunstância Mário Crespo. Uma crónica, um artigo de opinião. Portanto, aquilo que eu gostaria de ouvir a sua opinião, já que foi diretor de um jornal durante tantos anos, é se a situação se tivesse colocado consigo, se teria publicado ou não aquela crónica. E, portanto, não estou a fazer qualquer pedido de avaliação ou de juízo de valor à crónica em si, mas, concretamente, se a situação se tivesse colocado num jornal por si dirigido, se teria publicado a crónica ou não. E, para já, para esta primeira ronda, são estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. José Manuel Fernandes para responder.
Muito obrigado. Não vou seguramente conseguir responder a todas estas questões apenas em 5 minutos. Começando, talvez, vou começar pela última porque é mais rápida e está mais separada das restantes. Aquilo que eu teria feito com aquela crónica de Mário Crespo, independentemente de concordar ou não com o conteúdo dela, teria sido publicá-la se fosse essa a vontade do autor. O que é que isso quer dizer com isto? Quer dizer com isto que já sucedeu, aconteceu-me pelo menos uma vez, que eu me recordo, mas admito que mais vezes no público, chamaram a atenção para algum pedaço, alguma passagem de uma crónica de um colunista, e eu achar que havia alguma razão de ser para telefonar ao colunista, entrar em contacto com ele, se ele entendia que manter publicava-se, se ele entendia que havia um argumento bom da nossa parte, alterava, ele próprio tomava a iniciativa de alterar. O princípio de relação com os colunistas é um princípio de relação de confiança. É o jornal que os convida. A partir do momento em que o jornal entende não, que eles deixam de merecer a confiança, eles deixam de ser colunistas. Agora, não publicar uma crónica por avulsa, por decisão casuística, não é algo que me pareça razoável. E, portanto, se me tivesse visto para uma sessão semelhante, teria agido dessa forma. Portanto, isto é, teria publicado, mesmo que não tivesse concordado, mesmo que houvesse alguns problemas, como sucedeu, de resto, com algumas crónicas. Sendo que, já agora gostaria de sublinhar, as crónicas no jornal público, enquanto eu fui diretor, e julgo que não mudou essa política desde então, são crónicas que não têm obrigatoriamente de se concordar com elas, são muito diferentes e têm pontos muito diversificados. Em relação à questão mais genérica, portanto, no fundo, que é a questão colocada sobre se há ou não há uma tentativa de condicionar a liberdade de expressão, aquilo que eu diria é o seguinte: em Portugal há liberdade de expressão. A questão é saber se essa liberdade de expressão se exerce nas melhores condições e, nomeadamente, se a liberdade de imprensa se está totalmente garantida. Aquilo que eu posso testemunhar, pelo que vi ao longo dos últimos 5 anos, é que houve uma relação a vários níveis, sobretudo do poder político, e eu centro o poder político muito no gabinete do Primeiro-Ministro e no Primeiro-Ministro. Não penso que o mesmo problema se possa alargar ao Partido Socialista ou mesmo ao conjunto do Governo. Houve uma forma de relacionamento com os mídia que foi, em muitos aspectos, pouco saudável, para não dizer doentia, e criadora de um ambiente, de forma alguma, é o mais favorável à liberdade de expressão. Eu posso testemunhar isso, em particular, nas relações com o jornal público, mas também testemunho isso nas relações com outros órgãos de informação. Posso, talvez começando pelo jornal público, começar por um episódio que sucedeu logo que o Governo tomou posse, portanto, poucos dias depois, eu penso que nem chegou a ser semanas depois, nós conseguimos uma entrevista com um dos novos ministros do Governo, e estamos a falar de 2005. Era uma pessoa com quem o jornal tinha uma boa relação, e ele conhecia a área que ia tutelar e estava disponível para dar uma entrevista imediatamente e deu-a. Na véspera da saída da entrevista soubemos, muito em cima da hora, já à noite, já foi há 5 anos, não sei exatamente os detalhes, recordo-me a hora que depois falei ao ministro e as circunstâncias. E o sítio exato em que falei, mas isso porque há aquelas coisas que a gente se lembra. Mas sei que soubemos que fomos informados pelo gabinete do ministro que tinha sido dada uma entrevista pelo ministro a outro órgão de informação, rompendo o acordo que seria a primeira entrevista do ministro, por instruções do gabinete do primeiro-ministro, que não queria que a primeira entrevista saísse no público. Quando isso aconteceu, portanto, que isso é uma intenção deliberada, uma ordem deliberada para prejudicar o jornal, eu decidi, em conjunto com as pessoas que tinham feito a entrevista, que a entrevista não seria publicada, e eu próprio informei disso o ministro, em causa. E isto, digamos, ainda não tinha havido tempo sequer para as cadeiras estarem quentes. Portanto, tinha sido imediatamente logo a seguir à posse. E foi um sinal, o primeiro sinal, de que havia uma concentração e uma, digamos, uma direção da comunicação a partir do documento do primeiro-ministro, mesmo em relação às ações de imprensa dos vários ministérios, como eu não conhecia nos governos anteriores. Este episódio não foi, digamos, não foi o primeiro episódio que houve de relação mais tensa entre, neste caso concreto, José Sócrates e o público. Tinha havido outros episódios anteriores relacionados com trabalhos feitos por jornalistas do público, de jornalistas do público, e na altura em que o Partido Socialista, já não me recordo exatamente se o Partido Socialista estava na oposição, se foi na fase final do governo de Guterres, eu próprio, na única vez na vida que tive a oportunidade de almoçar com José Sócrates, tentei explicar-lhe que muitas das coisas que ele estava a acusar o jornal não tinham razão de ser. Portanto, e que havia necessidade de desbloquear uma série de mal-entendidos. Isso eram questões que vinham do tempo de... Questões que tinham a ver com a incineração, que tinham a ver com a Cova da Beira, que tinham a ver com o processo relacionado com a DECO e tinham a ver com um noticiário também, salvo erro, relacionado com uma questão de um processo sem que envolvido de Monte Roso na Câmara de Nazaré. Portanto, tudo notícias que o jornal tinha dado, no caso da concentração, centenas de notícias, nos outros investigações mais detalhadas. No sentido de tentar, de facto, impedir a publicação de uma notícia, a política que eu sempre segui, quando alguém se me dirige diretamente, é a seguinte: se alguém sabe que um jornalista está a fazer uma coisa qualquer e procura, enfim, vai fazer queixas, por assim dizer, ao diretor, aquilo que eu sempre disse foi: por favor, falem com o jornalista, eu não vou passar recados. Eu não vou passar recados, falem por favor com o jornalista, e se não conseguirem resolver o problema dessa forma, logo se verá se as coisas estão ou não conformes os princípios do jornalismo. Mas eles têm que passar a informação, sempre, enfim, como aconteceu muitas vezes, como devem imaginar, sempre me dei bem com esse método. Às vezes as pessoas entendiam isso melhor, às vezes entendiam pior, às vezes falavam com as pessoas, às vezes não falavam, variava muito, mas acho que é a metodologia. Na situação concreta de José Sócrates, a situação mais delicada que vivida, mas essa eu acho que leva muito tempo para descrever e já vou em 8 minutos, é que teve a ver com o noticiário relativo à licenciatura, à forma como ele obteve a licenciatura na Universidade Independente. Depois, talvez, uma altura mais adiante, pudesse faltar ao assunto.
Obrigado. Obrigado. É evidente que, como os senhores deputados, conforme combinamos, vamos tentar manter aqui algum ritmo. Eu terei sempre a tolerância que for necessária com os nossos convidados para poderem prestar os seus depoimentos. Mas, de facto, agradeço também ao José Manuel Fernandes permitir que isto tenha algum ritmo e não faltarão oportunidades ao longo da audição para tocar nos muitos pontos. Eu dou a palavra à, à Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Jornalistas José Manuel Fernandes, permita-me que o cumprimente e, acima de tudo, agradeça também a disponibilidade, a pronta disponibilidade que manifestou para aqui estar e ajudar esta Comissão a desenvolver os seus trabalhos e a definir e a esclarecer estas situações. O que está presentemente neste debate, nesta Comissão, é a liberdade de informar em Portugal e a ligação dos grupos económicos e políticos com os meios de comunicação social. O jornalista José Manuel Fernandes foi durante muitos anos diretor do Público e, portanto, pertence a um dos grupos económicos mais consolidados em Portugal, do Engenheiro Belmiro de Azevedo, e, portanto, a primeira questão era precisamente essa, era se na sua experiência como diretor de informação e jornalista, se considera que, no caso concreto do Público, possa existir uma influência do poder político sobre o grupo económico que detém o jornal. Portanto, era, no fundo, esclarecer as ligações do político ao económico e a ligação com o jornal. Depois, referir também que nós temos, nesta perspectiva, temos acentuado a ligação entre poder político, poder económico e os órgãos de comunicação social, mas o que é certo é que, a propósito do seu afastamento da direção de informação do Público, foram levantadas várias suspeitas quanto a interferências também do poder político. Contudo, gostaríamos também nesta sede, e como nunca vi qualquer referência sua em relação às declarações do engenheiro Belmiro de Azevedo, eu gostaria que exercesse aqui o contraditório, no fundo, e ouvíssemos também a sua opinião sobre as declarações do senhor engenheiro Belmiro de Azevedo à revista Visão do dia 28 de janeiro passado, em que a pergunta é: na guerra entre Cavaco e Sócrates, o pano de fundo foi o seu jornal? Então o diretor do Público tinha uma agenda escondida? E a resposta do engenheiro é: silêncio, não sei. E acrescenta adiante: devia haver diretores mais fortes para que, de facto, se passasse uma imagem de independência. Depois, o provedor do leitor do Público também, numa sua crónica, numa sua coluna, diz, sob o título A Questão Principal, começa com a seguinte pergunta: o caso das escutas de Belém suscita a mais preocupante das perguntas. Terá este jornal uma agenda política oculta? Eu creio que na entrevista à Visão, o engenheiro Belmiro de Azevedo quis deixar claro que mantinha a sua colaboração, mas que o tinha afastado da linha editorial. E essa ideia transmite-se também com o primeiro editorial da nova diretora de informação, quando refere que os editoriais já não são assinados pelo diretor, mas sim pelo gabinete editorial de 5 pessoas, e diz: um editorial compromete todo o jornal e não pode, por isso, ser veículo da opinião de uma só pessoa. Isto é a transcrição do editorial da jornalista Bárbara Reis. E depois diz mais à frente: não serviremos governos, nem procuraremos certificados de bom comportamento. Prosseguiremos uma nova etapa do caminho no respeito pelos valores que nos guiam desde o primeiro dia. O provedor do Público, na sua última coluna, diz: continua a julgar ter dito o que devia, lançar um sério aviso sobre o que, procurando decidir em total independência e autonomia, entendi como desvio aos valores editoriais em que se fundou este jornal, um copo que eu via cheio há algum tempo e que transbordou com essa enorme gota de água. Portanto, nós estamos aqui a analisar as relações de domínio do poder político e económico, mas muitas vezes aquilo que também muitas vezes surge é se por trás do direito a informar pode haver uma agenda política. E, portanto, é esclarecer nesta questão se pode comentar estas afirmações que, no fundo, lhe são dirigidas e, acima de tudo, ver se há aqui também nestas afirmações, ou se entende que nestas afirmações há também alguma questão de interesses económicos e políticos que motivem estas declarações. A outra questão tem a ver, e esta eu gostaria de colocar, são mais três questões que diretamente gostaria de colocar, é: o Público foi acusado de não ter ouvido na questão das escutas, dos e-mails, de tudo isso, de não ter ouvido o Dr. Rui Paulo Figueiredo no contraditório. Ouviu, não ouviu, não quis publicar exatamente o que é que se passou nesta matéria, que foi uma das questões que mais foi referidas pelo provedor do leitor do Público. Recuando um pouco no tempo, para que não fiquemos só pelas questões mais recentes do debate, saber se houve ou não, na sequência da tentativa da OPA, da SONAI sobre a PT, uma alteração da linha editorial do Público. E a quinta questão, muito direta, é, como profissional, e disse que...
Peço-lhe que conclua,
Vou já concluir, Sr. Presidente, muito obrigada. Como jornalista e como profissional da área, queria saber se tem informação sobre de quem são os proprietários do Semanário Sol. Eram estas as questões. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra ao Sr. José Manuel Fernandes.
Muito obrigado. Vou ter, portanto, a oportunidade de poder falar um pouco sobre as circunstâncias em que ocorreram o noticiário da Independente, já que a deputada Isabela Neto voltou a levantar aqui uma suspeição que foi propagada pelos Açores do Primeiro-Ministro no dia da publicação dessa notícia, junto de vários jornalistas. A suspeição de que essa notícia tinha saído porque SONAI tinha perdido a OPA. É uma coisa naturalmente infame, do ponto de vista, não esperava ouvir-se de um deputado, sobretudo conhecendo tudo o que se passou. Não. Levantou essa questão novamente, levantou a dúvida. Acho que é uma suspeição infame. E, portanto, deixa-me acabar. Sobre esse assunto, o que é que se passou? No dia em que foi conhecida a OPA, da SONAI sobre a PT, eu escrevi um editorial. E nesse editorial não disse se achava bem ou mal que a SONAI comprasse a PT, disse que era importante que o mercado funcionasse. Não voltei a escrever sobre o assunto até ao dia em que, numa Assembleia Geral da PT, os seus estatutos não foram desbloqueados e, portanto, a operação não chegou ao mercado. E nessa altura disse que escrevi duas coisas. Em primeiro lugar, que era pena não tivesse chegado ao mercado. Em segundo lugar, era pena que o Governo não tivesse ficado neutral, uma vez que, com a forma como se tinha comportado nessa Assembleia Geral, tinha contribuído para que a OPA não chegasse ao mercado. Diretamente, através dos direitos de voto que tinha, porque o efeito da abstenção era esse que havia, além e indiretamente através dos votos da Caixa Geral de Depósitos. E foi tudo quando escrevi sobre essa matéria, mais nada. Durante todo o período, o Público noticiou que houve, aquilo durou meses, como se recorda. O que aconteceu, no entanto, quando essa OPA foi anunciada? Passados dois meses, enfim, algum tempo, uma jornalista do Público veio ter comigo e disse-me que tinha sido contactada por um deputado do Partido Socialista que lhe tinha dito que o Governo estava a colocar como condição para facilitar a OPA que eu fosse afastado da direção do Público. Eu meditei sobre o que é que devia fazer com essa informação. Fazia parte da administração, falei com os administradores e vimos que havia duas hipóteses. Basicamente, a hipótese era isso era verdade ou isso era uma forma de me condicionar. Portanto, de procurar condicionar a mim, condicionar o jornal, na informação que fosse dar nos meses seguintes. E decidimos, na altura, não fazer nada. O tempo passou e, nesse verão, estava eu de férias. Eu passo férias perto de Lisboa e um amigo telefonou-me a dizer que precisava com muita urgência falar comigo e não podia ser pelo telefone. Combinámos, encontrarmos e ele voltou, portanto, era uma pessoa muito, enfim, com muitos conhecimentos no mundo da economia e no mundo e também dentro do Partido Socialista e veio-me dizer que estava muito preocupado. Portanto, nós damos, enfim, nos bem, estava muito preocupado, porque lhe tinham dito a mesma coisa. Portanto, que a OPA provavelmente não ia para a frente, porque a SONAI estava a resistir a que eu fosse demitido. As fontes dele eram um membro do gabinete do Primeiro-Ministro e um membro um agente económico importante. Naturalmente, não esperem que eu revele as minhas fontes, não vou revelá-las. E nessa altura tomei a decisão de pedir para falar com o acionista. A operação, como devem recordar, é uma operação muito importante para o acionista e eu achei que era, moralmente, eu devia dizer aos acionistas que se fosse um empecilho, deixar, pronto, poderia deixar de ser, se fosse essa a vontade do acionista. E o acionista, como sempre fez, disse que eu não era empecilho nenhum, ou melhor, porque se fosse isso não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver se fosse ou não fosse um empecilho, e portanto essa conversa nem sequer se colocava. Portanto, eu tinha a confiança do acionista para continuar como diretor do jornal e o negócio da ópera é um negócio completamente diferente. Entretanto, no dia, acontece o que acontece, nada, pronto, a ópera não se concretiza, pelas razões que toda a gente sabe, e pouco tempo depois, na sequência de uns trabalhos que tinham sido iniciados em 2006, estamos a falar final de 2006, princípio de 2007. Foi nessa altura que se concretizou, princípio de 2007 foi quando a OPA não se concretizou. Em 2005 ainda, o Sr. António Balbino Caldeira tinha começado a publicar num blog dele, do Portugal Profundo, um conjunto de informações sobre a Universidade Independente, a que regressou no início de 2007. Nessa altura, pelo menos um juiz do Público e, pelo que julgo, também pelo menos um juiz do Expresso, notaram e resolveram começar a investigação. Eu nem soube disso de início. Soube quando ela já estava relativamente avançada e o problema me foi colocado. A investigação, a partir daí, passou a ser acompanhada diretamente por mim, passei a ver os papéis todos. E quando chegou-se à altura de se dizer se publicava, se não se publicava, e havia necessidade de obter umas respostas do Primeiro-Ministro, ele estava a receber telefonemas insistentes do próprio Primeiro-Ministro e de assessores do gabinete e eu, nessa altura, numa das alturas, disse, passa-me o telefone, numa altura estava um assessor, e diz que eu estou disponível para falar aqui, coisa que não acontece desde o verão de 2004. A última vez que eu falei pelo telefone, eu só falei pelo telefone com José Sócrates no verão de 2004, no quadro da candidatura à liderança do Partido Socialista, pelo responder a um inquérito do Público. Me começa um bocado difícil porque ele não queria responder, eu tive que tentar convencê-lo a responder àquele inquérito, e depois só voltei a voltar novamente pelo telefone, eu só consigo novo falar, apesar de ter tentado várias vezes nesse dia. A conversa durou cerca de uma hora. Os detalhes dessa conversa, muitos deles são conhecidos, até porque eu já falei sobre eles na comissão, na entidade de reguladora para a comunicação social. O meu argumento foi sempre, se o Sr. Primeiro-Ministro, como diz, tem muito orgulho na sua carreira académica, não tem seguramente nada a recear do que nós vamos publicar. Aquilo que neste momento existe são boatos. Se está tudo correto, aparecerá, e só pedimos que esclareça as dúvidas levantadas pelos documentos a que tivemos acesso. Ele várias vezes insistiu que nós só estávamos a fazer isto por causa da OPA, durante essa conversa, e fez uma referência que eu achei deselegante ao facto de ter uma boa relação com o engenheiro Paulo Azevedo, que na altura era o presidente da Sonecom. Achei deselegante porque só tinha dois tipos de leitura. Ou que se nós publicássemos ele ia deixar de ter essa boa relação, ou, como tinha essa boa relação, ia fazer queixa de mim ao engenheiro Paulo Azevedo. Não vejo qual era a propósito que vinha essa referência no meio daquela conversa. Não consegui encontrar outro motivo. Nenhum dos motivos acho que seja um motivo bonito e um motivo que o Primeiro-Ministro deva utilizar na conversa com o jornalista. A nossa decisão, como é sabido, foi publicar a notícia. O que se passou a seguir também é conhecido, na manhã seguinte. Foi relatado pelo Expresso na semana seguinte. Telefonemas para todos os jornais. Ameaças em alguns jornais de que haveria processos caso dessem sequência ao noticiário do Público. E só quando o Expresso retomou o assunto foi, finalmente, o bloqueio. Aí houve um bloqueio à informação. O bloqueio foi rompido. E se conseguiu fazer isso. Uma vez que julgo que o diretor do Expresso vem cá, será interessante perguntar ao diretor do Expresso que pressões sofreu ele nessa semana para não publicar essa informação. Bem, já são 8 minutos e 22, se calhar vou ter que deixar ficar as outras questões. Aliás, a maior parte delas não se referem diretamente com isto. Depois voltarei à questão da relação com o acionista, mas num outro momento,
Senhor
numa outra
altura. Eu gostaria de fazer...
Diga, Sra. Deputada.
É só uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, que é o seguinte. Eu fiz uma pergunta objetiva ao Sr. José Manuel Fernandes. Se havia ou se não havia, até porque sei que essa foi uma questão, tal como outras, debatida. A adjetivação que o senhor jornalista utilizou, havendo, obviamente, liberdade de expressão nesta comissão, eu não gostaria de me ver condicionada às restantes questões. Quer dizer, ninguém qualificou, adjetivou aqui, pelo menos da minha parte, a conduta ou o comportamento do senhor jornalista, e eu gostaria que, nas respostas, procurasse também não adjetivar as questões que são colocadas, para também não eu me sentir, na minha forma de pôr as questões, condicionada à forma como as coloco. Muito obrigada.
Senhora Deputada, eu devo dizer que tive o cuidado de ouvir a resposta e a resposta do Sr. José Manuel Fernandes não foi uma resposta que fosse qualificativa minimamente para a Senhora Deputada, porque se assim tivesse sido, se assim o tivesse sido, no meu entendimento, obviamente que eu teria chamado a atenção ao nosso convidado, porque é evidente que nesta casa não só todos nos respeitamos uns aos outros, como os convidados cá vêm têm que respeitar os senhores deputados. O que foi dito pelo senhor José Manuel Fernandes é que achava que a maneira de se colocar essa questão era infame. Não chamou à senhora deputada nada, nem, do meu ponto de vista, insultou ou ofendeu a dignidade da senhora deputada. O que ele caracterizou ou adjetivou, para utilizar as suas palavras, foi a questão em si, porque ele é que se sentia, digamos que melindrado, por a questão ser aventada. Agora, em relação à senhora deputada, do meu ponto de vista, salvo melhor opinião, não houve, nem poderia haver, senão eu chamaria imediatamente a atenção, qualquer desrespeito ou qualquer menor elevação. Passamos à senhora deputada Cília Meireles.
Peço desculpa, mas estávamos aqui com algumas dificuldades técnicas. Queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe pela sua presença e a sua disponibilidade em responder às nossas questões e dizer-lhe que o CDS entende esta comissão como uma comissão que tem, sobretudo, um objetivo político, que é avaliar a forma como o Governo se relaciona com a comunicação social e, mais concretamente, avaliar como, na palavra que nós entendemos que deve ser a palavra-chave nas relações entre o Governo e a comunicação social, que é a independência, a absoluta independência da comunicação social face ao Governo, é avaliar até que ponto o Governo respeita essa independência. Eu devo dizer-lhe que se já tínhamos razões para estar preocupados antes de ouvir estas suas primeiras palavras, agora estamos preocupadíssimos. Acho que, de facto, ninguém pode ficar indiferente ao que acabou aqui de ser dito. Eu gostaria de começar por lhe colocar algumas questões gerais e que têm a ver com algumas notas suas que tive a oportunidade de ler e pedi-lhe depois que dissesse os comentários que entender oportunos e se conseguir concretizar com exemplos as suas motivações que o levaram a dizer isto, agradecia-lhe. Começava por lhe ler uma afirmação que li no seu Twitter, que é desonestidade intelectual não reconhecer que este Primeiro-Ministro tem feito tudo o que pode para limitar a liberdade de imprensa. Depois gostava também de lhe ler, e estas são de 2009, quando Portugal caiu no ranking da liberdade de imprensa, em que disse, e mais se poderia contar e acrescentar, pelo que só quem não conheceu por dentro o tipo de relação do poder político com os jornalistas, que assumidamente detesta, como o Primeiro-Ministro repetiu a semana passada numa entrevista à Visão, se admirará com o tombo de Portugal no ranking da liberdade de imprensa. Postas estas questões genéricas, que lhe pediria que comentasse e se pudesse concretizar com alguns exemplos concretos, ficaria muito grata. Gostava de lhe colocar algumas questões mais pontuais, digamos assim. A primeira é, leva-me de volta a um famoso discurso num congresso do Partido Socialista de Espinho, em que o então e agora Primeiro-Ministro elegeu como principais opositores e inimigos uma televisão, a TVI, um programa, o Jornal de Sexta, e um jornal, o Público. Eu gostava de saber se na altura achou que isto poderia ser entendido como uma forma de intimidação. A segunda tem a ver com a linha editorial do Público, que a partir de determinada altura foi assumidamente crítica do Governo. Eu gostava de saber se alguma vez achou que haveria alguma correlação entre a publicidade posta pelo Estado ou por entidades da esfera do Estado e o tom crítico dessa linha editorial. E também no que toca a essa fase mais crítica, na altura houve quem dissesse que da parte do Governo haveria alguma tentativa de não passar determinadas informações ao público, até mesmo informações de agenda e que eram regularmente comunicadas a todos os órgãos de comunicação social, que o público seria excluído dessas comunicações. Eu gostava de saber se isso aconteceu e se foi verdade que se passou. E por último, gostava ainda de saber se no seu papel de comentador, se alguma vez sentiu alguma diferença de tratamento no que toca a órgãos de comunicação social do Governo e designadamente à televisão do Governo, isto é, do Estado português, e designadamente à televisão que é detida pelo Estado, a RTP. Por último, eu teria ainda muitas outras perguntas, mas devo dizer-lhe que aquilo que aqui partilhou connosco, de facto, me deixou de veras preocupada. Eu percebi que não tinha tempo e, portanto, no tempo que resta, e nesta parte cedo-lhe o meu que ainda resta, eu gostaria que se pudesse concretizar mais e contar-nos com mais pormenores toda essa história que me parece extraordinariamente relevante. Eu agradecia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo já a palavra ao Sr. José Manuel Fernandes.
Muito obrigado. Ora bem, eu acho que todos os jornalistas dirão que é normal que existam pressões. Eu também digo. Há pressões que eu até acho que são legítimas. Acho que há outras que são ilegítimas. Quais são as pressões legítimas? As pressões legítimas é quando... eu até acho legítimo, por exemplo, receber um telefonema como diretor de alguém que, que está a ter uma dificuldade de diálogo com um jornalista, desde que ele consiga e eu consiga contribuir para ultrapassar essa dificuldade de diálogo e para garantir que, que se ouvem as duas partes, isso é positivo e aconteceu muitas vezes. Agora, quando é que eu acho que as pressões deixam de ser legítimas? Eu acho que o primeiro passo, o primeiro indicador, é quando um órgão de informação começa a ser discriminado no acesso à informação. Como toda a gente sabe, nós vivemos de dar notícias em primeira mão, de ter acesso às fontes, de poder informar os nossos leitores, telespectadores, radio-ouvintes, como quiserem, de uma forma, falando com toda a gente. Quando, de repente, há uma área, começamos a sentir que tudo vai parar a outros órgãos da concorrência, as pessoas começam a sentir-se mal. E muitas vezes isso é verbalizado. É verbalizado às vezes de formas... enfim, eu estou a falar em teoria de formas muito genéricas. As pessoas dizem, então, dou-te esta notícia, mas tens-me garantir que vem na primeira página. E eu tinha um argumento que dizia muitas vezes no jornal, quando vos disserem isso, digam, a gente não sabe, o Papa pode morrer e amanhã a gente tem que mudar a primeira página. Portanto, não... não há garantias para ninguém de que uma notícia que nos deem vai sair na primeira página. Portanto, a notícia é avaliada por critérios editoriais, ponto final, parágrafo, não apenas naquela negociação com as fontes, como todas as pessoas sabem que existe. Quando, de repente, sucede que nós começamos a ter fontes a que não temos acesso, e não é apenas para conseguir uma entrevista, é para... não ser convocados para conferências de imprensa, não ter possibilidades de acompanhar, por exemplo, visitas oficiais e questões desse género, as questões tornam-se mais difíceis. E aí acho que já não é legítimo. Devo dizer que o Público houve dois casos graves com duas câmaras municipais de cores políticas diferentes, a Câmara Municipal de Lisboa, no tempo em que era dirigida por João Soares, que inclusivamente levou a uma deliberação da então Alta Autoridade para a Comunicação Social, e a Câmara Municipal do Porto, dirigida por Rui Rio. Em ambos os casos, houve tentativas de bloquear o acesso dos jornalistas, de não os convocar, de fintá-los e por aí adiante. No caso do Governo, nós sentíamos isso com bastantes ministérios, e sentimos isso de uma forma muito marcada com o gabinete do Primeiro-Ministro. Posso dar um exemplo concreto. No último dia da presidência, num dos últimos dias, não sei se foi mesmo no último dia, até julgo que foi no último dia da presidência portuguesa da União Europeia, não me quero enganar se foi o último mesmo, foi o Acordo de Schengen, foi alargado, com as modificações, e havia uma série de fronteiras que se abriam, e o Primeiro-Ministro ia fazer uma viagem no avião, nos aviões do Estado, em que ia conseguir ir aos vários sítios. Quando o Primeiro-Ministro soube que um jornalista do Público, que ele queria que fosse, não estava disponível, retirou o convite ao Público, e só depois de protestos muito vigorosos, e depois nós termos percebido que aquilo era iam todos menos nós, de protestos muito vigorosos, é que conseguimos acabar por ir, à altura em que eu percebi que aquilo acontecia mais vezes noutras ocasiões, e não só daquela vez. Porque há alturas em que as pessoas já estão tão habituadas que já nem se queixam. Portanto, este é o segundo ponto, digamos, nas expressões que eu acho que já são pouco legítimas. Eu acho que é legal e legítimo, mas pessoalmente desaconselhável, fazer processos, colocar processos. Não me recordo de nenhum outro Primeiro-Ministro ter colocado tantos processos, talvez com exceção de Sá Carneiro em relação ao Jornal Diário, por causa das dívidas do BES, onde ele aparentemente tinha razão. Mas não me lembro, em relação a tantos órgãos de informação diferentes, como este Primeiro-Ministro colocou. Mas há processos e processos. Recentemente, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por declaração de interesses, devo dizer que também me colocou um processo a mim, do qual já fui condenado a pagar 35 mil euros na primeira instância. Ele pediu 150 mil. Aliás, detalhes, não vem ao caso. Ele escreveu um artigo sobre o qual foi, não posso dizer que tinha sido repreendido, mas foi chamar a atenção depois no Conselho Superior da Magistratura. Escreveu um editorial no Boletim, dizendo que era que esse caso e a necessidade de ir para os tribunais cíveis era muito importante, porque os tribunais cíveis é que assustam realmente os órgãos de informação. Eu posso confirmar que é verdade. Porque é que a maior parte dos processos de crime, a maior parte dos processos contra órgãos de informação são, por regra, processos de crime? Porque não custam nada, ou custam pouco dinheiro a quem os coloca. Faz-se queixa ao Ministério Público, o Ministério Público leva aquilo por diante, e se no final não o órgão de informação for absolvido, há umas custas relativamente residuais para pagar. No processo civil não é assim. No processo civil, não é o Ministério Público que vai por diante, tem que se contratar um advogado, o advogado tem que fazer o seu esforço todo, há um processo muitíssimo mais complexo, há umas custas muito mais elevadas, só que nos processos cíveis pode-se nem pedir imediatamente muitíssimo mais dinheiro. Quais são as consequências que isto tem para uma empresa de comunicação social? Eu tive que lidar com vários casos destes. As consequências que tem para uma empresa de comunicação social é que, a partir do momento que entra um processo cível, essa empresa tem que provisionar nas suas contas o risco de perder esse processo. A partir do momento que provisiona nessas contas o risco de perder o processo, está naturalmente, mesmo que não tenha saído um tostão da empresa, e que não venha a sair e que a probabilidade seja baixa, mas tem que colocar uma provisão em relação a isso, está a afetar o resultado da empresa e, portanto, se for uma empresa cotada, como é o caso da maior parte das empresas de comunicação social, está a afetar o resultado em bolsa. Portanto, digamos que é o tipo de processo que, ainda antes sequer de um juiz ter aberto a boca, já está a ir ao bolso do acionista. É rigorosamente assim que eu costumo dizer. Um processo cível, ainda não aconteceu nada e o acionista já está a querer resolver o assunto. Porque, e houve casos destes, por exemplo, enfim, os mais famosos que eu tive no Público foram colocados pelo, enfim, já morreu, António Champollimô, e depois o famosíssimo caso que está em julgamento para a Europa, no Tribunal Europeu, onde Portugal pensou que vai sair, infelizmente, novamente envergonhado, que é o processo das dívidas do Sporting. E agora tenho um processo colocado também pelo... tenho dois processos, um processo colocado pelo Presidente do Supremo Tribunal e um processo colocado pelo Primeiro-Ministro, este a vários ministros do público, não é só a mim. Portanto, a utilização deste método é um método, digamos, se fosse apenas a colocação de um processo de crime, eu diria que consideraria já mau, mas dentro daquilo que é habitual. A utilização deste método, que inclusivamente obriga a disponibilidades e a recursos financeiros maiores só para colocar, e por isso só habitualmente nos defrontarmos com estes casos quando são empresas, clubes grandes e não quando é um cidadão isolado, é um mau sinal. Depois há outro tipo de intervenções, já que eu acho que já são intervenções mais delicadas, que são quando, para além de se falar com o jornalista, para além de se falar com o diretor, se fala também com o acionista. Sobre esse tema, o único elemento que tenho é um elemento ainda do tempo do caso da Independente, em que a jornalista Constança Cunha Sá escreveu, portanto não sei baseado em, quer dizer, tenho uma ideia do que é que aconteceu, mas sou fonte em terceira ou quarta mão, portanto não quero aqui estar a adiantar isso, escreveu numa crónica que os telefones também tocam fora das redações. Finalmente, eu acho que há um outro, só para terminar ainda este aspecto, há um outro domínio que eu queria citar e que tem a ver, portanto, tem a ver com o Congresso de Espinho. Eu, quando ouvi aquilo no Congresso de Espinho, não fiquei particularmente surpreendido, ou Congresso de Espinho, a declaração do Congresso de Espinho, particularmente surpreendido ou particularmente incomodado. Na verdade, a primeira vez que me foi dado pelo Primeiro-Ministro um protagonismo deste género foi numa entrevista que deu ao Liberación, onde eu surgia como o seu melhor inimigo. Coisa que eu até achei algo um pouco extraordinário, porque um inimigo não sabe, um inimigo não é suposto ser o melhor, mas, portanto, não sei se houve algum erro de tradução, mas era o que vinha, de facto, nessa entrevista ao Liberación, dada pouco tempo depois do final da presidência portuguesa da União Europeia. Por fim, também, talvez para resolver um assunto, também já vinha de uma questão anterior e na altura não respondi, em relação às questões da publicidade. Há dois tipos de publicidade vindo do Estado nos órgãos de informação. Há a publicidade institucional, que é uma publicidade por regra associada a grandes campanhas, que têm a ver com, portanto, por exemplo, se há, enfim, concursos públicos, se há uma campanha tipo Novas Oportunidades, ou uma campanha tipo de turismo, ou uma campanha dirigida, sei lá, aos reformados, por exemplo, esse tipo de campanhas. E depois há muita publicidade do Estado que é obrigatória, que ainda é obrigatória, que tem a ver com tribunais, com posturas, com questões de câmaras municipais e por aí adiante. Eu acho que tem que separar uma e outra, porque se nós fazemos misturamos uma com a outra, como fez um estudo da Marketest recentemente, baralha-se tudo. Porque o processo de chegar dessa publicidade aos órgãos de informação não tem nada a ver uma coisa com a outra. Enquanto o processo da pequena publicidade é geralmente feito por angariadores de publicidade, que têm os seus advogados, clientes, enfim, que junto dos tribunais vão tentando trazer esses anúncios, então, é um micromercado com microclientes. Quando falamos de uma campanha de turismo ou de uma campanha desse género, aí estamos a falar de decisões, de macrodecisões, de verbas grandes, não de microverbas todos os dias, mas de uma verba grande que vai para aqui ou para lá. No que diz respeito a isso, eu tive informação, quando foi a última campanha realizada pelo Turismo de Portugal, que o Turismo de Portugal tinha dado instruções à agência de publicidade, ou à agência de meios, penso que a agência de meios, que tinha proposto um plano de meios. Esse plano de meios é feito de acordo com o público-alvo a atingir e, portanto, deve abranger-se e deve enquadrar-se todos os órgãos de informação, e nesse plano de meios incluía-se o público. Foram dadas instruções para retirar o público dessa campanha. Nós protestámos e parece que depois no fim acabámos por ter alguma coisinha. Estou a tornar isto público pela primeira vez e já se passou o tempo suficiente, penso eu, para o poder dizer publicamente. Já também não sou da administração do jornal, portanto tenho mais liberdade para o poder, para o poder fazer. Não sei se isso corresponde ou não à mesma campanha de turismo que eu recentemente ouvi citada pelo José Eduardo Muniz relativamente à TVI, não sei se é essa, se não, mas sei que com o turismo de Portugal tivemos, pelo menos com o turismo de Portugal, tivemos esse problema.
Obrigado. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Peço desculpa, Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Sr. Jornalista José Manuel Fernandes, eu reconheço que a atualidade tem um grande peso e, portanto, digamos, todos nós somos muito inclinados a abordar este problema um pouco na ótica da atualidade. Recordo-me até que teve o cuidado de se referir aos últimos 5 anos. Os últimos 5 anos são os anos da governação do Partido Socialista. Mas a primeira pergunta que eu lhe queria fazer é parte do princípio que pressões sobre os órgãos de informação, nas suas várias modalidades, não existem seguramente apenas nos últimos 5 anos. Recordo-me, aliás, até um episódio que se passou consigo e com o seu jornal, julgo que, se não estou em erro, em 2004, e que envolvia a doutora Manuela Ferreira Leite, e que teve como consequência, eventualmente terá tido outras consequências, mas que levou à admissão da editora política, do próprio Conselho de Redação. Portanto, esse é um exemplo concreto, o senhor jornalista conhece seguramente melhor que eu, que nos permite, entre outros exemplos que existem, que todos nós conhecemos, ou conheceremos de forma diferenciada, dizer que este é um problema que tem acompanhado a democracia portuguesa. A pergunta que eu lhe queria fazer era se, na sua avaliação, se há alguma alteração qualitativa nos últimos 5 anos que permita dizer que, em particular, estas tentativas se agravaram durante o período da governação do Partido Socialista e, em particular, se, embora as suas palavras já ditas nos permitam, enfim, pensar que é esse o seu pensamento, mas eu gostava de formular novamente a pergunta, se sim ou não, se institucionalizou quase como prática corrente por parte do gabinete do Primeiro-Ministro haver, digamos, interferência direta na informação produzida e até no próprio trabalho dos jornalistas. Eu gostava de ouvir falar sobre este assunto. A segunda questão que lhe queria colocar é relativa, há muitas formas, a última que nos contou, o Instituto de Turismo é uma das formas de procurar condicionar e influenciar a informação produzida, enfim, a evolução e a atividade dos órgãos de informação. Mas eu tenho que dizer-lhe que me parece insuficiente que sobre esta matéria, ou seja, influenciar a informação produzida através do condicionamento financeiro da empresa proprietária, me parece pouco haver apenas o exemplo do Instituto de Turismo. Portanto, a minha pergunta era esta. Tem noção qual foi o prejuízo para a empresa proprietária do Público de eventuais decisões do Governo ou de instituições dependentes do Governo relativamente a situações parecidas com essa de desvio de campanhas de publicidade, enfim, ou de outra qualquer publicidade? Terceira pergunta que gostava de fazer é esta. Falou-nos há pouco, da questão da OPA e se ou não isso teve alguma influência sobre a linha editorial do jornal. Deixe-me dizer com a mesma franqueza que o senhor jornalista utilizou, que não me parece que se possa considerar uma suspeição infame, porque há de facto uma relação temporal entre, digamos, um acontecimento da vida financeira do país e um rumo mais orientado, ou pelo menos se quiser, a percepção que todos os leitores do Público tinham é que havia um conflito crescente entre a direção do Público e o gabinete do Primeiro-Ministro, o Governo, se quiser. E, portanto, há de facto uma relação temporal que eu acho que legitima e fundamenta essa interrogação e, portanto, ver nisso uma suspeição infame, julgo eu, que é, digamos, uma forma de condicionar a liberdade de intervenção, de expressão, de opinião sobre quem quer falar sobre isto. Mas o que eu lhe queria perguntar, na sequência daquilo que nos disse hoje, é se admite que possa ter havido alguma interferência do poder político sobre a sociedade proprietária do público na sua saída de diretor do público. Gostava de lhe perguntar isto, porque, enfim, a sua resposta é sobre factos que já ocorreram há uns anos e, portanto, eu gostaria de saber qual é a sua leitura sobre isso. Sim ou não poderá ter havido intervenção do poder político sobre a sociedade proprietária do público para, de alguma forma, conduzir à sua saída, embora, enfim, eu saiba sobre isso, todos sabemos, é que ela foi voluntária, ou pelo menos é essa a informação pública que existe. E gostava, por último, de lhe perguntar se... Eu gostava, se não se importasse, de ler uma coisa escrita por si.
O senhor deputado, eu peço-lhe concluir que já passou 5 minutos.
Eu estou mesmo a acabar. É só uma, num texto seu diz qualquer coisa do género que eu julgo que reproduzi tal como a escreveu. Mesmo sem querer dizer que tudo correu a 100% bem na nossa cobertura daquele caso, e o seu texto é sobre o caso das escutas de Belém, nunca deixei de dormir bem e bem com a minha consciência. A minha pergunta é se quando diz que nem tudo correu bem a 100%, se isso significa que é possível, no entender, na altura do diretor do público, admitir esta interrogação. O público foi instrumentalizado ou o público foi colaboracionista? Eu gostava também que falasse sobre essa matéria. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. José Manuel Fernandes.
Ora bem, eu tenho alguma dificuldade em... As questões são bastantes. Sobre a questão quantitativa da publicidade, é difícil fazer uma análise muito detalhada. No entanto, há uma análise publicada, feita pelo um trabalho feito pela revista Sábado, que toma em consideração não apenas... os organismos do Estado, que apesar de tudo não fazem assim tanta publicidade como isso, mas também considera algumas grandes empresas públicas, ou melhor, grandes empresas que já foram públicas, agora não são públicas, mas que continuam muito próximas na sua gestão e na sua orientação do poder político, e a forma como elas têm atuado. Refiro-me à PT, refiro-me à Galp, refiro-me à EDP, por exemplo, e aí, se eu posso admitir que no caso da PT houvesse alguma discriminação, porque estamos a falar de uma empresa que, enfim, o público é propriedade da Sonaicom, que tem um operador de telecomunicações rival, já em relação à maior parte das outras não encontraria essa justificação, e o trabalho feito pela Sábado incluiu inclusivamente, por exemplo, mudanças no milénio depois da mudança de gestão, mudança também a comparação, por exemplo, no que diz respeito ao BES, sim, exatamente, ao Banco Espírito Santo e por aí adiante. Bem, agora, no que se respeita à questão mais importante e que tem a ver com a relação com o acionista, no fundo. E o que eu devo dizer que tive uma relação com o acionista de grande transparência sempre e de grande frontalidade. Uma frontalidade que se mantém hoje. E, portanto, hoje, quando há alguma questão que eu não... hoje, quando há alguma questão que eu não sinto que esteja bem esclarecida, eu dirijo-me diretamente ao acionista e pergunto-lhe o que é que se passa. Ora bem... O acionista teve sempre uma atitude de proteção do público relativamente às pressões que sofria. E dentro da SONAI, havia muitas pessoas que achavam que o público não era um ativo, era um desativo, porque causava tantos problemas com tantos governos e tantas câmaras municipais que se calhar era melhor não ter o público lá. Eu não sei a história, nem, não é metade, nem pela décima parte. São algumas histórias que fui tomando conhecimento delas, algumas muito tempo depois e algumas de forma indireta. Eu vou, não sei, enfim, o meu pai das pessoas não conseguem ver, mas eu mesmo assim vou fazer um esforço. No dia, salvo erro, 10 ou 11 de setembro de 2007, abriu o ano escolar. Nesse dia, o Primeiro-Ministro foi abrir uma escola a Rezende. E essa escola proporcionou a fotografia que estão a ver aqui. Não sei se vêem, é uma fotografia em que o Primeiro-Ministro está um padre a fazer um oratório, o Primeiro-Ministro está a benzer-se e a Ministra da Educação está com as mãos em baixo. Nós publicámos esta fotografia na capa do jornal. É uma fotografia de momento, uma fotografia muito significativa em qualquer parte do mundo, não penso não só em Portugal. No dia seguinte, tenho inclusivamente aqui, se alguém depois quiser, um pequeno texto do Dr. Vital Moreira a propósito deste gesto. E pronto, quer dizer, eu para mim aquele assunto morreu. Muito tempo depois, estou a falar talvez 16 meses depois, estava eu com pessoas que não eram nenhuma da SONAI, eram de outras empresas de telecomunicações, contaram-me o que se passou no dia seguinte. No dia seguinte, portanto, salvo erro, devia ser dia 10, no dia seguinte devia ser dia 11, ou 11 e 12, agora não posso precisar, houve uma entrega de computadores nas escolas. Nessa entrega estiveram presentes os presidentes das várias operadoras de telecomunicações, portanto, no caso da Ótimos, o engenheiro Ângelo Paupério, no caso da PT já o Daniel Baiva, no caso, penso também estava o presidente, não sei se estava o presidente da Zonde, se não, e o presidente da Vodafone. E estavam mais algumas pessoas. Além de um elemento relativamente caricato que aconteceu, que foi que só havia computadores da TMN para entregar, e os presidentes das operadoras foram lá entregar computadores da TMN. O que aconteceu foi uma coisa diferente. Foi antes da cerimónia começar, eu vou usar as expressões eu já cruzei isto com várias testemunhas, portanto não foi só uma pessoa que me contou isto. Antes da cerimónia começar, quando nos bastidores se preparava a cerimónia, o Primeiro-Ministro entrou, viu que estava presente o engenheiro Ângelo Paupério, cresceu para ele, esta expressão usada por uma testemunha presencial, e com a voz, aquela voz do zangado, que aparentemente faz tanto jeito nos programas de televisão, disse que era inqualificável a publicação desta imagem. O engenheiro Paupério, ainda de acordo com os testemunhos, disse que ele não interferia na liberdade editorial do jornal, e de acordo com outros, com os mesmos testemunhos, disse que se fosse um ministro já o tinha despedido, e ele no lugar dele teria que me despedir a mim para eu ter feito uma coisa destas. Eu nunca falei deste assunto, guardei-o para mim. No dia da última reunião de conselho consultivo do jornal, 15 dias antes de eu sair, portanto, de eu deixar a direção, eu expliquei ao conselho consultivo por que motivos tinha tomado a decisão de sair, e a decisão tomei-a em maio do ano passado, portanto, muito tempo antes de todas as controvérsias do verão, por razões, umas pessoais, outras que têm a ver com aquilo que eu entendia que era o melhor para a empresa naquele momento, e fiz questão contar este episódio para agradecer ao engenheiro Ângelo Paupério, que estava presente, a capacidade de encaixe e de resistência que o acionista tinha mostrado às pressões políticas durante todo o tempo em que eu tinha sido público. Sendo que não foi só, efetivamente, como aqui foi dito, só pressões políticas da parte deste governo. Houve pressões políticas também numa outra fase anterior, que eu também só tomei conhecimento dela, já o governo se tinha ido embora na época. Penso que o governo, não sei se em que altura foi exatamente, foi se é que foi durante a coligação PSD-CDS, aí protagonizadas não diretamente pelo Primeiro-Ministro, mas por um Ministro Adjunto, penso que era o Ministro Adjunto, junto e de uma forma um bocadinho menos sofisticada, isto agora já estou a usar os termos que foram utilizados para comigo, e em relação a governos anteriores, portanto, nomeadamente ao governo de António Guterres, o período que eu, portanto, que eu apanhei já foi na fase final do governo, portanto, não tive assim tanto tempo para experimentar isso, e nomeadamente em relação a António Guterres, as relações inicialmente não, não foram, não, enfim, começaram com alguma, havia alguma tensão, mas depois tudo se normalizou e, portanto, ele deu entrevistas, eu falava regularmente com ele, portanto, podia fazer aquilo que fiz com todos os primeiros ministros, com exceção de dois, portanto, José Sócrates e Cedrão Lopes, foi, e aquilo que eles habitualmente fazem com os diretores de jornais, que de vez em quando convidam-nos para um pequeno almoço ou para um almoço na residência oficial, para conversas informais sobre o que se está a passar. E, portanto, isso nunca aconteceu, de facto, com Cedrão Lopes, com quem a minha relação não era fácil, nunca foi fácil, mas onde a percepção que eu tinha que havia era, sobretudo, havia vontade de estar presente nos jornais, de dourar a pílula nos jornais, como é óbvio. Tinha a vantagem de sempre que havia uma coisa mais... uma vantagem que era ele, quando não gostava do editorial, telefonava diretamente, portanto, não mandava recados. Mas também durou pouco tempo, portanto, não foi um tempo muito, muito alargado. Não deu para perceber se haveria mais problemas. E nunca cheguei a sentir efeitos da famosa central de comunicação, ao contrário desta percepção que tenho hoje de que, a partir do gabinete do Primeiro-Ministro e dos seus assessores, há uma coordenação geral dos assessores dos diferentes ministros com um nível de sofisticação e profissionalismo como nunca houve antes. O que não é, obrigatoriamente, que não há nenhuma crítica, que é um, até pode ser considerado um elogio, desde que isso seja feito de forma correta. Mais uma vez, ultrapassei o tempo.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também em nome do PCP, Sr. Jornalista José Manuel Fernandes, e quero colocar-lhe um conjunto de questões por referência, aliás, uma referência concreta a um artigo que assina no Público do passado sábado, onde a nossa entender coloca três questões.
Sexta-feira.
Sexta-feira, exatamente. Sexta-feira, dia 12. Muito obrigado pela precisão. Mas um artigo onde coloca três questões que, a nosso entender, são questões centrais da matéria que aqui estamos a analisar. Uma primeira que tem que ver com situações de pressão de responsáveis políticos sobre órgãos de comunicação social. Uma segunda que tem que ver com relações que se estabelecem entre grupos económicos e órgãos de comunicação social, numa perspectiva que favorece, pelo menos de alguma forma, o condicionamento da liberdade de atuação destes últimos. E uma terceira questão que acaba por se cruzar com as outras duas, que tem que ver com situações de retaliação ou de apoio a determinados órgãos de comunicação social, a determinado tipo de notícias ou a determinado tipo de informação que é dada, utilizando as situações de dependência económica, quer de órgãos de comunicação social em relação a grupos económicos, quer entre grupos económicos entre si. E relativamente à primeira questão, em relação à questão das pressões dos responsáveis políticos, as informações que aqui nos deixou são suficientemente graves para que nos debrucemos sobre elas, e queria colocar-lhe uma questão que já foi de alguma forma aqui abordada, mas tem que ver com o facto, e agora na sua última resposta acabou por confirmar isso, não serem situações novas. Portanto, situações de pressão já terem ocorrido no passado, e a questão que lhe queria colocar é, fazendo uma, não lhe pedindo aqui uma descrição exaustiva daquilo que ao longo dos anos foi, e da sua longa carreira, digamos assim, como responsável de um órgão de comunicação social, mas que fizesse uma avaliação qualitativa daquilo que é hoje esta realidade e que pudesse dar-nos alguma ideia relativamente aos contornos concretos com o atual, com anteriores governos, de situações em que tenha havido essas pressões, por parte de quem, em torno de que operações, se em torno de negócios económicos, se em torno de se apenas com uma intenção de procurar notícias favoráveis, e portanto que nos pudesse clarificar um bocadinho mais esse quadro com uma avaliação qualitativa. Uma segunda questão que tem que ver com aquilo que no artigo qualifica, um exemplo que dá de um grupo amigo publicar manchetes, o grupo amigo entre aspas, publicar manchetes falsas que permitam justificar política e economicamente um negócio em torno da compra, da aquisição de um órgão de comunicação social, situações de apoio financeiro obtidos por órgãos de comunicação social em função de uma determinada orientação, de uma determinada atuação, das retaliações, quando não é esse o caminho que é seguido. Gostava de lhe colocar as seguintes questões a propósito disto. Que tipo de retaliações é que refere A que tipo de retaliações é que se refere? Que tipo de ligação é que estas situações têm com a situação económica e as situações de dependência económica que de facto existem nos órgãos de comunicação social em relação aos grupos económicos? Por exemplo, que relevância é que tem a publicidade neste aspecto? Se é relevante ou não uma empresa, ou melhor, se o facto de uma empresa ser o principal anunciante do mercado publicitário lhe dá uma posição mais vantajosa deste ponto de vista de possibilitar, de conseguir condicionar os órgãos de comunicação social, seja pela via dos apoios financeiros que pode garantir, dos apoios económicos que pode garantir aos órgãos de comunicação social, seja do ponto de vista das retaliações que pode levar a cabo. E por outro lado, utilizando aqui uma expressão que usou, julgando uma resposta que deu, se não entende que a própria possibilidade de deixar de ser diretor de um órgão de comunicação social, e agora cito, peço que me corrija se não for esta a situação correta, para deixar de ser um empecilho num possível negócio, não é isso mesmo um exemplo claro de uma situação de condicionamento de um órgão de comunicação social pela via de um negócio e pela via de uma relação que, do ponto de vista do ponto de vista económico, se decide não ao nível dos órgãos de comunicação social, mas ao nível dos grupos económicos e financeiros. E, por outro lado, para terminar, neste seu artigo, já quase no final, e no fim de um longo relato de episódios muito concretos, diz o seguinte, e cito, até porque o que se relatou é apenas a pequena parte do que temos vivido. Eu acredito que hoje, nas respostas que já deu, já tenha revelado um pouco mais da outra grande parte daquilo que temos vivido e que não estava espelhado neste artigo. Gostava de saber se, deste ponto de vista das relações, e concluo, Sr. Presidente, do ponto de vista destas situações concretas de pressões do poder político sobre órgãos de comunicação social, se há muito mais a revelar, e se houver, já agradecia que nos pudesse fazer esse relato.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. José Manuel Fernandes.
Ora bem, primeiro, só uma pequena precisão. De facto, eu não tenho, eu disse, eu coloquei o meu, digamos, não foi o meu lugar de exposição, mas disse, se eu sou um empecilho, estejam à vontade, não vou estragar isto, mas não tenho a contraprova de que estava a ser. Atenção, porque não, o assunto não me deu a contraprova. E não quis dar. Nisso foi sempre completamente opaco para os dois lados. Foi opaco das pressões que vinham para este lado, também era opaco relativamente àquilo que eu gostava de saber, que se passava sobre as pressões que ele recebia. Eu não as sabia, e eu a isso só devo elogiar a posição que ele tinha, porque se eu soubesse, eu próprio me poderia sentir condicionado naturalmente. Um dos problemas que há, como muito bem disse, é o problema da debilidade, chamemos-lhe assim, ou da fraqueza, da fragilidade económica da maior parte dos órgãos de informação. Há muito poucos órgãos de informação em Portugal que sejam bons negócios. A maior parte deles dão prejuízo, sobretudo se os tomarmos individualmente. Às vezes os grupos conseguem equilibrar os que dão prejuízo com outros que dão resultados positivos, mas têm havido, como toda a gente sabe, dificuldades e necessidades de fortes cortes na maior parte das empresas. Isso sucede porquê? Eu acho que é importante nós também sabermos porque é que as coisas acontecem. Eu acho que não vale a pena ter grandes ilusões. Na área da imprensa escrita, isso sucede, em primeiro lugar, porque em Portugal há um índice de leitura baixíssimo. Nós temos um índice de leitura que é andará à volta de 70 exemplares por 1000 habitantes por dia, que compara com um pouco mais de 100 para a Turquia, 120 para a Espanha, 150 para a França, 300, mais ou menos, para a Inglaterra, 700 para a Noruega, para o Japão. Portanto, é mais ou menos onde estamos. Estamos muito mal. É um dos rankings que somos pior quando vemos aqueles rankings internacionais. Estamos lá, quer dizer, vimos atrás da Turquia, basta dar esse exemplo. Turquia, naturalmente, todos os novos países de leste e por aí adiante, têm índices de leitura muito superiores aos nossos. O que é que isto significa? Significa que a maior parte, eu estou a contar aqui com, atenção que eu estou a contar com desportivos, estou a contar com os nossos populares, estou a contar com os regionais, estou a contar com tudo. Portanto, isto é uma situação que torna a posição da maior parte dos jornais diários difícil, e portanto só há dois jornais diários que tradicionalmente conseguiam resultados positivos, apesar do Público ter conseguido resultados positivos em 5 anos. Pelo menos 5 anos teve resultados positivos. Ao contrário do que uma vez se diz, foi sem prejuízo, não é verdade. Que era o Correio da Manhã e os não notícias. Falas depende muito da publicidade. No que diz respeito à publicidade, há em Portugal um fator que é, portanto, único, até porque o único país em que tinha uma situação parecida, julgo que agora acabou com ele, que era a Espanha, que é nós termos um serviço público de televisão que é financiado por publicidade, por publicidade e por orçamento do Estado. Portanto, habitualmente há dois, pode haver dois, agora três não existe. Sobretudo na área da publicidade, a situação, digamos, a competição para ir buscar uma parte do bolo com a RTP tem sido complicada para muitos, sobretudo para as televisões, mas isto progressivamente vai a tudo. A situação de dumping nos preços dos anúncios é inacreditável. Quando digo inacreditável, é anúncios com 90% e 95% de desconto de preço facial nas televisões, portanto, neste ambiente em que a competição está, de alguma forma, distorcida pela presença de um operador que tem uma situação relativamente vantajosa e com comportamentos que eu não compreendo, mas isso julgo que o Dr. Francisco Pinto Palma virá cá e ele muito melhor do que eu poderá explicar isso. Mas é um fator que tem peso. E isso tem peso, na altura, por exemplo, de quando há problemas com a publicidade. O público teve vários problemas com a publicidade, habitualmente os problemas eram com empresas. No meu tempo como diretor, tivemos problemas, que eu me recordo, pelo menos com dois bancos e uma companhia de automóvel. Dois bancos, uma empresa de telecomunicações, que não é, enfim, que é uma proto-PT, não é PT ainda, porque ainda é uma coisa que vem de trás. E no meu tempo como diretor, mas eu estou no público, estive no público 20 anos e não 11, e estive sempre na direção, exceto 6 meses. Esses problemas foi corte total de publicidade por parte, por exemplo, de um banco que durou 2 ou 3 anos, durou bastante tempo, e outros cortes desse género, e que têm, obviamente, as coisas, por regra, hoje em dia, só em situações muito limite é que se tornam públicas, como aconteceu, por exemplo, naquele caso muito conhecido do Expresso e do Banco Espírito Santo. Por regra, as empresas procuram falar com os bancos e resolver esse tipo de problemas. Quando não é uma empresa deste género e passamos para o Estado, é muito mais complicado, como é óbvio. A empresa não pode fazer esse tipo de demarches. Aquilo que me pareceu, mas aí devo dizer que foram sempre situações, aquilo que sempre me pareceu incompreensível, é muito difícil de compreender, foi a forma como entraram neste mercado da comunicação social, nos últimos tempos, alguns operadores. Eu daria destaque à Ongoing, porque a Ongoing não era um operador de mídia, aparece para a primeira vez, para a Ongoing começa a ter relevo para quando se fala precisamente da OPA na PT, e depois consegue, numa operação com valores que os próprios concorrentes espanhóis, grupos poderosos, estamos a falar dos dois maiores grupos, a Prisa e a Voz Centro espanholas, consideraram completamente irrealistas, comprar o grupo do Diário Económico, cuja orientação editorial é visível, que se alterou a seguir, aí não tenho nenhuma dúvida sobre a sua alteração imediata. A presença da Ongoing, com a sua participação inicial na empresa, a qual até por razões de familiares se poderia compreender, mas que evoluiu da forma que evoluiu, como toda a gente sabe, entraram em ruptura, e depois aparecer como plano B para a hipótese da TVI não ficar com a TVI, é uma situação que para mim não consigo, me custa entender, nomeadamente choca-me a origem de alguns desfinanciamentos. E choca, tanto me choca a mim como chocou a alguns administradores, dos fundos, salvo erro da Caixa Geral de Depósitos, ou da PT, não sei qual deles é que foi, que façam o financiamento à ongoing, ou à compra de um fundo ongoing, para financiar, no fundo era um financiamento encoberto, optou pela demissão. O que mostra que aqui há um tipo de procedimentos que não é, do meu ponto de vista, não tem justificação económica, tem que ter outro tipo de justificação qualquer. E esse outro tipo de justificação qualquer só é explicável se pensarmos num projeto de poder pessoal das pessoas do ongoing, ou então se pensarmos numa estratégia concertada em que o ongoing era um dos veículos, um dos grupos que foi usado para isso, o que não seria muito estranho, já tinha sido também usado na experiência que eu tenho, mas já tinha sido usado precisamente na fase da OPA.
Obrigado. Eu dou agora a palavra, vamos iniciar a segunda ronda. Eu pedi aos senhores deputados para tentarem respeitar os 3 minutos e dou a palavra à senhora deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito sumariamente, e apelava aos jornalistas da Manuel Fernandes, se podia responder em forma de lida. Fazer só o lida da resposta e não mais do que isso. A questão era, e volto um pouco àquela questão, é, pelo que depreendi, havia uma relação muito saudável enquanto diretor de informação e o acionista, e, portanto, se considera que a sua saída do público, da direção do público, tem alguma coisa a ver com pressões políticas sobre o acionista. Se faz essa interpretação. A segunda questão que eu gostaria de deixar aqui, e foi uma questão que levantou a propósito dos processos colocados, é assim, a informação que dá baseia-se em algum estudo relativamente aos processos de crime instaurados por este governo, é que a minha memória diz-me que o período em que houve mais processos em Portugal contra a Ordem de Comunicação Social foi no período independente, em que todas as edições faziam vários processos.
Eu falo do Primeiro-Ministro.
Diga?
Eu falo do Primeiro-Ministro.
Eu estou a falar do Governo em si, em termos de Governo, se tem ideia, se, porque tanto quanto eu me lembro, daquilo que é a minha memória, cada edição do Independente dava origem a processos de vários membros do Governo. A outra questão era a seguinte, e a propósito de como muitas vezes as interpretações ou as deduções feitas muitas vezes acabam por conduzir a consequências que não são exatamente aquelas que os factos depois vêm a revelar. Eu não sei se lembra, quando foi a questão da divulgação dos e-mails, disse publicamente, nomeadamente à TSF, que só podia estar por trás dessa situação os serviços secretos, que era quem interessava a divulgação das notícias.
Não foi isso que eu disse, mas...
Como? Eu tenho aqui a gravação, senhor, se quiser eu posso pôr a gravação que está... Eu tenho aqui a gravação,
se for necessário... Havia outras hipóteses.
Se for necessário, é essa. Depois veio dizer que finalmente tinha sido, que tinha saído do próprio jornal. Isto é só para referir a esta questão, e se eu levanto esta questão, é só para chegar a esta questão, que é o seguinte... Não acha que, na maior parte das vezes, em relação a esta matéria e algumas das coisas que aqui referiu, fazemos interpretações não sustentadas em factos? Não há demasiadas, nomeadamente a sua saída da direção do público, não é uma interpretação que concretamente não está sustentada em factos que permitam concluir, levar a essas conclusões?
Eu não compreendi a pergunta.
Não entendeu?
Não entendi,
é assim,
não.
A questão é esta. Pelo que referiu agora, das várias, nomeadamente a questão da OPA da PT, disse que tinha uma relação muito saudável com o acionista e que nunca da parte do acionista, pelo que eu percebi, era opaco, quer em relação às pressões que recebia, quer em relação àquelas que eventualmente poderiam influir. E, portanto, deduzo que essa relação saudável se manteve até cessar funções como diretor do público. E, portanto, eu pergunto se posso concluir daquilo que afirmou, que, em seu entender, a sua saída como diretor de informação do público não tem a ver, ou não houve objetivamente, nenhuma pressão sobre o acionista, ou seja, não há pressão política, não há pressão do poder político sobre o poder económico para que fosse afastado da direção de informação. Esta pergunta é objetiva, se posso concluir isso, ou se tem dados objetivos do contrário. E se muitas vezes, como foi este o caso, não há interpretações que muitas vezes não são sustentadas em factos e vivemos durante muito tempo à volta de interpretações e não de factos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. José Manuel Fernandes, que deseja responder uma a uma,
sim,
também
muito,
na segunda volta.
Muito rapidamente. Só para responder isso. Não tenho a certeza absoluta de que não... Portanto, primeiro, a minha saída do público foi... Essa aí não é suscetível à interpretação. Fui eu que tomei a decisão. Portanto, fui eu que comuniquei. Tentaram demover-me. Portanto, não, o que quer dizer que... Não é, agora, o corolário disso não é que não houvesse pressões, porque recordo o que o engenheiro Mário de Azevedo disse, salvo erro, no dia 24 ou 25 de setembro, no Porto, quando, em Serralves, quando foi abordado a propósito destes temas, no dia do aniversário da SONAI, e disse que se quiserem mandar-nos não, comprem-no. Portanto, obviamente... eu julgo que ele não mudou de opinião. Eu julgo que ele não mudou de opinião em relação
a isso. Está na entrevista da Visão quando refere que da agenda...
Eu, em relação em relação à revista da Visão, eu soube que foi proposto que ele viesse cá, ele não vem. Acho que tem mais que fazer e, portanto, ainda bem que não vem cá. Provavelmente ia marcar isto para as 8 da manhã, como já uma vez marcou, e, portanto, seria ótimo para os senhores deputados. Não, estava a dizer que era para ter visto, era para ter vindo. Sei que. Não, estava a dizer que. Não é um pormenor, não vamos agora ficar com isso. É um facto que a ver uma vez que ele cá veio, marcou para as 8 da manhã e foi a única vez que todos os deputados estavam horas. Foi noticiário na altura, isso já foi há muito tempo, acho que nem era com esta maioria, era com outra diferente. Portanto, é uma à parte, se quiserem. Mas o importante aqui é o seguinte: sobre a entrevista da divisão. Sob a entrevista da divisão, e nomeadamente quando ele disse aí que eu tinha falado à autoridade, ele entendia que eu não devia ter autorizado, por exemplo, durante a guerra do Iraque, a publicação de artigos em que me criticavam no jornal. Eu entendia que devia. Portanto, ele achava que era falar da autoridade minha ter autorizado essa publicação e voltou a explicar-me isso, depois da entrevista à divisão. Não sei se é essa orientação que preferiam. Ele não interferiu nunca no jornal dizendo-me para eu não publicar os artigos, mas agora que já saí pode dizer, e agora disse-me.
Obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que nós já temos aqui um rol bastante significativo de fundamentos para a nossa reflexão, eu diria. E, portanto, eu... seria por registar que, de facto, na minha ótica, bastante baseada em factos e sustentada em factos, o nosso convidado já nos trouxe aqui situações que eu considero bastante graves. Eu diria de uma intervenção relativamente diversificada e sofisticada por parte do Governo. Eu recordaria muito rapidamente que vai desde a sonegação à informação, e foi dado o facto concreto, um exemplo concreto, através, por exemplo, de uma viagem do Primeiro-Ministro, o facto de pressões objetivas sobre os acionistas, designadamente através da influência em negócios paralelos, como foi o caso do exemplo da OPA, da PT, portanto, um facto muito concreto aqui trazido, com retaliações, designadamente através da publicidade, e foi dado um exemplo muito concreto do Instituto de Turismo de Portugal, com interpelações diretas que foram feitas aos agentes em causa, designadamente o episódio com o engenheiro Ângelo Paupério, que também aqui foi relatado, e desde logo também, por exemplo, com os processos judiciais de natureza civil, que também, e são públicos e notórios os vários exemplos, em que o Sr. Primeiro-Ministro tem recorrido a este mesmo expediente. E, portanto, acho que, de facto, aqui o que não nos falta são factos muito concretos para nós podermos fazer a nossa avaliação. Portanto, a minha pergunta, no meio de toda esta informação, já não vou aprofundar muito mais, é uma pergunta apenas que gostaria de deixar e que tem a ver com a nossa maior preocupação. Eu pergunto-lhe se considera que é saudável para a nossa democracia 35 anos depois do 25 de Abril, numa fase em que nós nos inserimos na União Europeia, no mundo ocidental que gosta de se assumir como uma sociedade aberta, livre, se lhe parece saudável termos um Primeiro-Ministro com uma atitude desta natureza, com um tipo de relacionamento com os mídias desta natureza. E quando o digo, não me refiro concretamente a um determinado estilo, nós podemos gostar mais ou menos, que um dia o próprio se intitulou de animal feroz e, portanto, protestar, digamos assim, perante críticas adversas. Que isso nós podemos gostar mais ou menos do estilo, Mas eu não me refiro concretamente a isso. O que parece grave aqui é, objetivamente, esta vontade de interferir, impedindo a publicação de notícias, condicionando a publicação de outras e interferindo diretamente com entidades proprietárias de órgãos de comunicação social, gerindo negócios, digamos assim, de acordo com a sua conveniência mais política. Se parece que estamos, de facto, numa situação saudável do ponto de vista democrático quando temos um Primeiro-Ministro com este tipo de atitude.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. José Manuel Fernandes.
Bem, eu acho que, sendo minha opinião, as minhas opiniões são conhecidas, eu acho que é mais importante para a Comissão aquilo que for factual, portanto, não acho, naturalmente que, acho que algumas situações são preocupantes, no entanto, acho que, também para ser, falar com toda a frontalidade, acho que houve algumas alturas ao longo deste mandato em que o ambiente foi mais pesado do que é hoje. E a altura, talvez, em que o ambiente foi mais pesado do que é hoje foi assinalada com um artigo publicado no Público, onde se referia, nomeadamente, que casos pontuais, diz-se-á, mas que têm em comum a delação e a confusão entre lealdade e subserviência, casos pontuais que, entretanto, começam a repetir-se, não por acaso ou coincidência, mas porque há um clima propício a comportamentos com raízes profundas na nossa história, desde os birros de Santo Ofício até aos bufos da Pide. Casos pontuais em si mesmo inquietantes, então, portanto, e depois continua, então porquê a sensação de que nem sempre convém dizer o que se pensa, porquê o medo, de quem e de quem, talvez os fantasmas estejam na própria sociedade e sejam fruto da inexistência de uma cultura de liberdade individual. Eu subscrevo estas interrogações, não são minhas. Foram escritas a 25 de junho de 2007 por Manuel Alegre.
Obrigado, Sr. José Manuel Fernandes. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada. Eu devo dizer que no início expressei a minha preocupação com aquilo que não estava a dizer, mas devo dizer que depois de tudo o que ouvimos aqui, acho que preocupação já é um eufemismo, porque de facto estamos a falar de coisas graves e que manifestamente não deveriam acontecer e não é normal que aconteçam. Eu, por último, gostava só, e precisamente na vontade que expressei no início de tentar concretizar o mais possível estas questões para não estarmos só em quase como numa nuvem, sem falarmos nunca de casos concretos. Eu sei que isto que é difícil, mas gostava de lhe perguntar, falou de variadíssimos episódios, muitos dos quais presumo que o seu conhecimento foi indireto, não foi direto. E também falou de várias formas de pressão. Muitas dessas formas de pressão é impossível identificar exatamente quem está a exercer. Percebe-se no interesse de quem é que ela é feita, mas não se percebe exatamente quem é o interlocutor. Aquilo que eu lhe pedia era, nos exemplos concretos que apresentou, ou outros que considere relevantes, se pode precisar quem eram os interlocutores que, de facto, exerciam esse tipo de pressão. E, por último, pedia-lhe que me fizesse um último comentário, ou mais uma frase sua, que passo a citar. E é de uma crónica sua do último dia 12 de fevereiro. E diz: mas como todos estes factos padecem de várias informalidades, passemos a eventos mais formais que sabemos mesmo que aconteceram, que foram testemunhados e até deram origem a processos na ERC. Como das pressões exercidas pelos assessores de José Sócrates para desencorajarem qualquer referência pelas rádios e televisões à investigação do Público sobre as condições em que o Primeiro-Ministro completou a sua licenciatura, e de que já falou, aliás, hoje. E como o do Expresso, que rompeu o bloqueio e prosseguiu com a investigação, ter sofrido depois um boicote claro e uma hostilidade total do Primeiro-Ministro, como escreveu esta semana ao seu diretor Henrique Monteiro. Ou o cúmulo das palavras ameaçadoras dirigidas por Sócrates a um jornalista do Público por alturas do Congresso em que foi eleito líder em 2004. Entre aspas, você tem que definir o que quer para a sua vida e para o seu futuro. E, portanto, a minha última pergunta, e já falou de vários destes temas, mas em relação a este último parágrafo, é se isto era um acontecimento normal e se isto acontecia muitas vezes ou se, pelo contrário, aconteceu apenas esta vez e foi uma vez sem exemplo.
Obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra ao Sr. José Manuel Fernandes.
Eu vou referir-me só ao último aspecto, porque necessito fazer uma correção. Não foi no Congresso de 2004, foi pouco depois. Foi já depois, já era Primeiro-Ministro. Já o Primeiro-Ministro era Primeiro-Ministro, portanto já José Sócrates era Primeiro-Ministro. Foi depois. O jornalista em causa foi o jornalista Ricardo Dias Fellner, e que de resto me confirmou os termos da conversa depois do artigo sair. Eu já tinha sido há bastante tempo, eu tinha essas notas, mas não me e corrigiu-me de facto em relação à data exata que era posterior. A conversa foi testemunhada por dirigentes socialistas, nomeadamente por Jorge Coelho.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, duas perguntas. A primeira é voltando a uma pergunta anterior que já tinha feito, que é exatamente sobre o episódio da espionagem da Presidência da República. Perguntar-lhe exatamente se aquele extrato que eu li de um texto seu, se do seu ponto de vista, a análise que faz é que o jornal foi instrumentalizado ou foi colaboracionista, digamos, na produção de uma informação que não era correta. Gostava que esclarecesse isso, acho que é um elemento muito importante dos trabalhos desta Comissão. E a segunda pergunta é esta, até porque teve essa experiência. Qual é a avaliação que faz da existência de diretores de informação que são simultaneamente membros da administração das empresas de comunicação social? Do seu ponto de vista, isso é bom para blindar essas empresas, para blindar a informação, para blindar o próprio trabalho jornalístico, ou é mau? Qual é a avaliação que faz, embora me possa dizer que isso depende, não é? Bom, mas admitindo que não me responderá assim, isso depende, gostava de saber qual é a sua opinião sobre isso.
Rapidamente, em relação às duas questões, começando pela última. No caso concreto do Público, a presença dos jornalistas na administração é um facto histórico e foi uma exigência dos jornalistas na Fundação. E sempre se manteve, uma altura em que passou a ser também uma exigência do acionista. Alterou-se agora, só agora com a atual diretora, por características mais particulares dela e, portanto, também porque o jornal também já está numa fase diferente. Eu tenho uma visão sobre isso que é sempre ambivalente. Eu acho que, em princípio, acho-me que não... que depende das pessoas que estão... Depende, de facto, das pessoas que estão nos sítios e da forma como exercem essas funções. Não é um lugar fácil quando ser diretor, estar ao mesmo tempo, ser ao mesmo tempo administrador, mas ao mesmo tempo também dá ao diretor às vezes um poder para influenciar decisões, a montante que quando antes de elas chegarem a jusante, que noutras circunstâncias seriam mais difíceis. Nós temos bons e maus exemplos em Portugal de situações destas ao longo da história, inclusivamente situações de propriedade do jornal, e temos-las de todo tipo, como por exemplo o caso do Jornal, em que era propriedade dos jornalistas e eles próprios eram administradores. Temos muitas situações, de facto, diversificadas. Temos o caso do Bossman, não é? Portanto, que fundou o próprio jornal e era jornalista. Temos situações muito diferentes. Eu acho que não é uma situação sobre a qual se deve fazer uma regra. É uma situação que deve ser avaliada caso a caso. Em relação a esse caso concreto, os procedimentos que correram... Enfim, não escondi. Porque escrevi, e até escrevi ao próprio provedor, que houve falhas naquele processo, nomeadamente falhas de comunicação entre várias pessoas que estavam num momento em que estava muito pouca gente no jornal, portanto estávamos a meio de agosto, como as pessoas recordarão. E essas falhas de comunicação levaram a que houvesse um artigo que não tivesse saído nas condições que tinham sido, enfim, nas condições ideais. São questões... que inclusivamente nem toda a informação tinha sido trocada, só veio tomar-se conhecimento dela mais tarde. Não correu tudo bem. Nós podemos dizer que praticamente todos os dias há qualquer coisa que não corre bem numa notícia qualquer num jornal. Aquela teve particular impacto e eu assumi a responsabilidade de não ter corrido tudo bem. Portanto, agora, se houve uma tentativa de manipularem diretamente, digamos que eu acho que não estou convencido que tenha acontecido isso. Não estou convencido.
Obrigado. Eu dou a palavra, por último, à senhora deputada Rita Rato.
Obrigado, senhor Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar o senhor jornalista pela sua participação hoje nesta audição. De facto, o senhor jornalista já aqui disse que não é novo nem é novidade este tipo de pressões políticas que aconteceram, nem são exclusivas deste atual e de anterior governo e que remontam mesmo, e houve episódios, o senhor jornalista aqui o evidenciou, do anterior governo do PSD e do CDS. De facto, e porque o João Oliveira lhe fez esta pergunta em concreto e eu julgo não ter ouvido a resposta, qual é a avaliação qualitativa que faz destas pressões políticas que não são exclusivas deste governo do Partido Socialista e de forma é que, de facto, pode concluir essa avaliação qualitativa. O senhor jornalista também já aqui hoje afirmou que houve uma alteração imediata da linha editorial de um jornal a partir da aquisição, a partir de um grupo económico, neste caso a Ongoing. A nossa pergunta era no que é que se baseia e como é que interpreta, de facto, este acontecimento. Considerando o exemplo que o senhor jornalista aqui nos colocou do prejuízo económico, que não exclusivo do jornal público, mas de outros órgãos de comunicação social, relativos aos grupos económicos dos quais são propriedade, como é que considera a necessidade e o interesse de um grupo económico em ter um órgão de comunicação social quando de facto isso representa um prejuízo financeiro enorme para esse grupo económico? O senhor jornalista considera que é uma missão social e cultural desse grupo económico, ou haverá algum interesse que justifiquem, de facto, a propriedade e o interesse dos grandes grupos económicos nos meios de comunicação social? Gostaria ainda de lhe colocar uma pergunta que se prende com as questões das pressões políticas e económicas, exclusivas, sobretudo, da dependência económica, se aliadas às condições de degradação das condições laborais dos jornalistas, não representam, de facto, um fator de degradação da qualidade de informação e podem, em última análise, representar limitações à liberdade de imprensa em Portugal e a partir também da experiência que tem como diretor de um jornal. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra, penso, para a última resposta ao Sr. José Manuel Fernandes.
Portanto, tentando hierarquizar, eu diria que, no que não, quer pelo profissionalismo do funcionamento do sistema de informação do governo, quer pela existência de outros métodos de presença no espaço público, como são, onde pela primeira vez há uma presença organizada também de diversas personalidades, algumas delas anónimas, alimentando o debate na blogosfera. E eu não considero uma coisa irrelevante ou secundária o papel desempenhado pelo Bloco Câmara Cooperativa, como Bloco Câmara Cooperativa, como pivô desse processo, desse processo e da forma como ele intervém. Aliás, há informação publicada hoje sobre isso no jornal Correio da Manhã, que não me parece todo há informação sobre isso publicada no jornal Correio da Manhã hoje, precisamente. Eu acho que, inclusivamente, há a tentação, digamos que é sempre presente, de pressionar. Mas depois há gestos, há coisas que são determinantes, há coisas que, no fundo, são importantes. E aquilo que nós verificamos é que a capacidade de influenciar os órgãos de informação aumentou com este governo, como não aumentava praticamente desde o tempo em que os órgãos estavam todos nacionalizados. E, em alguns casos, não aumentou completamente, porque algumas coisas não chegaram ao fim, como o caso da compra pela PT da TVI. Portanto, nós já tínhamos tido antes uma situação em que a PT tinha como que renacionalizado um grupo de comunicação. Depois, esse grupo foi reprivatizado, por assim dizer. Estou a falar entre aspas, porque estamos a falar de grupos privados, mas onde havia clara influência, muito controversa, da PT nessa época. Estou a referir-me ao Diário Notícias, ao grupo que hoje em dia é Global Notícias. O que também sabemos todos é que alguns destes grupos estão muito endividados, designadamente os grupos que tiveram que se endividar para fazer as suas compras, a Global Notícias, por exemplo, e a Ongoing. Grupos que estão sobretudo focados não estão sobretudo focados, ou não estão sobretudo focados nesta área, mas estão muito endividados e acedem ao crédito, sobretudo através de instituições bancárias que hoje em dia são muito mais próximas do governo do que foram no passado. Houve atuações da Caixa Geral de Depósitos, como já vimos, que não me recordo de ver acontecerem no passado, aquela que já referi há pouco. Sabemos o que é que se passou com o BCP e quem foram os gestores que foram colocados no BCP e como o BCP foi pivô em algumas destas operações. E eu, por exemplo, gostaria de saber, mas enfim, há outras formas também de encontrar soluções para isso, como, por exemplo, financiamentos, eu diria, indiretos. Se, por exemplo, um grupo lança um canal de televisão que não se percebe qual é o mercado que ali existe e, de repente, um operador de televisão por cabo lhe paga uns milhões valentes para ter o exclusivo desse novo canal de televisão, eu interrogo-me qual o objetivo desse negócio do canal por cabo. E isso, pronto, é uma situação que também aconteceu e que foi utilizada, por exemplo, nas negociações das televisões, dos canais da TV e da SIC o ano passado, e foi uma forma que os operadores que têm, como sabem, alguma influência da Golden Share, tiveram uma palavra a dizer e usaram-na nas suas negociações, quer com a SIC, quer com a TV.
Obrigado. Eu penso que chegamos ao fim desta nossa audição. Eu agradeço ao Sr. Jornalista José Manuel Fernandes a disponibilidade e a possibilidade de ter partilhado connosco as reflexões sobre esta matéria e respondido, em maior ou menor grau, às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. Eu vou interromper a sessão por um ou dois minutos apenas, porque o Sr. Mário Crespo já está na Assembleia. Vou acompanhar o Sr. José Manuel Fernandes à porta e vou buscar o nosso convidado seguinte. Mas o Sr. José Manuel Fernandes gostava apenas de fechar o computador, pensei que ainda queria dizer qualquer coisa. Portanto, vou só interromper os nossos trabalhos por um ou dois minutos e retomaremos imediatamente.